Ele até queria que eu fizesse a saudação, mas acho melhor que Vossa Excelência, que é um homem comprometido com os trabalhadores do campo, da cidade, os estudantes, os deficientes, os idosos, enfim, um grande representante do Estado do Acre, fizesse a saudação ao nosso convidado. Estamos debatendo o ponto eletrônico e, ao mesmo tempo, dos estudantes que estão nos visitando. Vossa Excelência, com a palavra.
Muito obrigado, senador Paim. É uma honra muito grande poder compartilhar com Vossa Excelência esse momento aqui da Comissão de Direitos Humanos, principalmente porque todas as segundas-feiras a gente tem audiência absoluta aqui na TV Senado, na comissão presidida por Vossa Excelência, que é uma comissão que não para de trabalhar e tem demonstrado assim um absoluto comprometimento com o Brasil e com as causas dos nossos trabalhadores e a defesa dos direitos elementares dos cidadãos brasileiros. E eu quero aproveitar esse momento especial da Comissão de Direitos Humanos para anunciar uma visita muito especial, que é de um grupo de estudantes da Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão, Estado do Paraná. E quero dizer o motivo especial da minha presença aqui para anunciar essa visita é porque eu sou um cidadão de dupla naturalidade, porque eu nasci em Campo Mourão e sou senador pelo Acre. Então, de certa forma, eu estou aqui apresentando os meus irmãos de naturalidade de Campo Mourão e me sinto muito orgulhoso com a visita orientada que está sendo realizada por iniciativa do professor de economia desses alunos, e dizer que eles são muito bem-vindos ao Senado, e eu faço um agradecimento todo especial ao senador Paim pela deferência de me permitir, nesse momento, fazer esse registro. Muito obrigado, senador Paim.
Esse foi o senador Aníbal Diniz. E pode ficar muito orgulhosos por esse senador, porque eu tenho orgulho de dizer que caminho ao lado dele aqui no Congresso Nacional. Está conosco também o senador Ciro Miranda. Eu peço uma salva de palmas aos dois senadores. Volta a palavra para o nosso painelista, Francisco Calazans.
Dando continuidade, de fato, senador, nós estamos preocupados com dois pontos, porque um depende do outro. Para que a empresa pratique essa irregularidade contra os seus trabalhadores, é preciso que haja um sindicato anuente. Mas nós entendemos perfeitamente de essa questão ficar fora. O que eu quero fazer observação é que tudo que nós estamos dizendo aí é verdadeiro e temos documentação comprovada. Inclusive, tem aqui um jornal, uma página do jornal Folha de São Paulo, onde não se cuida desse assunto. Fala de escola fora de ordem. Os alunos sonham com carreiras tradicionais e fazem jornada dupla, escola e trabalho. E aqui, num determinado trecho, a gente vê que assim, vários são aprendizes no McDonald's e eles se chamam de Mac escravos. Isso é uma matéria da Folha de São Paulo anterior à realização desse vídeo. Mera coincidência, ninguém sabia da existência do vídeo e nem nós sabíamos da existência dessa matéria. Então, eu pediria para que fosse posto o vídeo, porque, de fato, é pertinente ao problema de jornada de trabalho. Obrigado.
Jornada criminosa. McDonald's é condenado a indenizar empregados em São Paulo. McDonald's, maus tratos e superexploração. Mac fraude. Documentos inéditos comprovam que o McDonald's pagou 5 milhões de reais por uma norma da Receita Federal.
De denúncias contra o McDonald's no Brasil cresce dia a dia e se transforma num escândalo de grandes proporções. E as maiores vítimas são os nossos trabalhadores e o governo brasileiro. As denúncias são tão graves que não dá para entender como esta empresa continua desafiando as nossas leis sem que até agora a justiça tenha conseguido impedir. A primeira impressão é a de que o McDonald's, contando com advogados caríssimos e experientes, se ampara na interpretação e nos recursos facultados pelas nossas leis, além de se beneficiar da reconhecida morosidade da justiça brasileira. Mas será mesmo só isso? Conheça agora em detalhes as razões deste escândalo e das denúncias contra o McDonald's. A receita da jornada de trabalho adotada pela rede McDonald's no Brasil inteiro é no mínimo estranha. São 44 horas de trabalho semanais, menos as horas paradas na sala de break, o que significa, no final do mês, um salário menor que o salário mínimo. É isso mesmo. O McDonald's do Brasil desenvolveu uma fórmula que até então ninguém tinha ouvido falar de pagar ao seu funcionário um salário menor do que o salário mínimo. É a chamada jornada móvel e variável de trabalho. Não conseguiu entender? Então preste atenção. Tudo começou em 1995 e já na época a estratégia foi denunciada pelo Sintoresp, o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e Lanchonetes, como demonstra este documento. Foi a partir desse ano que os funcionários do McDonald's do Brasil passaram a ser obrigados a assinar um contrato como este, que, entre outras coisas, não permite que o trabalhador saiba quantas horas de fato vai trabalhar e, pior, impede que ele tenha ideia de quanto vai receber de verdade no final do mês. Esta jovem trabalha no McDonald's e conta que, apesar de ser obrigada a ficar à disposição da empresa o dia todo, todos os dias, quando o movimento na lanchonete é pequeno, ela é impedida de trabalhar pela gerência da loja. Ou seja, ela é obrigada a passar horas à disposição do McDonald's esperando um aviso da empresa para saber se naquele dia irá ou não trabalhar. E se por qualquer motivo o McDonald's decidir que não precisa do trabalho dela, mesmo depois de perder horas à espera da empresa, ela naquele dia não irá receber um único centavo.
Antes as pessoas chegavam e falavam pra gente: nossa, o McDonald's é escravidão, ganha pouco e trabalha muito. Essa é a fama do Mac. Então eu já sabia disso, mas não sabia que era tanto, achava que era exagero das pessoas. Aí eu fui trabalhar, por experiência própria eu percebi que realmente é uma escravidão.
Nas lanchonetes do McDonald's, quando não há movimento na loja, o resultado para os funcionários no final do mês é desesperador. Preste atenção neste olerite. Depois de passar um mês inteiro à disposição do McDonald's, o funcionário recebeu menos de R$ 290.
Para mim foi uma decepção, sim, porque eu não esperava que eu ia fazer tudo isso. Ninguém nunca me falou. E não falou que o salário também seria desse jeito. Eu sabia que ia ganhar pouco quando eu entrei. E disso, eu em sã consciência, eu já sabia. Mas eu não sabia que seria tão pouco. O máximo que eu recebi foi 230.
O pior é que o trabalhador brasileiro é a primeira vítima do McDonald's, mas não a única. O governo brasileiro também está sendo muito prejudicado porque deixa de receber impostos que eram devidos, além de mais receita para a Previdência Social, o que garante a aposentadoria de todos nós. A receita é simples. Se o funcionário do McDonald's ganha menos, contribui menos para a aposentadoria. E se o mesmo McDonald's não recolhe os impostos devidos, a receita do governo brasileiro também acaba tendo sérios prejuízos. Mas quem procura o McDonald's e quer um emprego não tem a menor ideia disso. Centro da cidade de São Paulo, 8 horas da manhã. Aqui fica o Centro de Recrutamento e Seleção do McDonald's. Com uma câmera escondida, a nossa reportagem flagrou a estratégia utilizada para enganar os candidatos. Logo de início, um vídeo é usado para convencer os candidatos de que o McDonald's é o melhor lugar do mundo para se trabalhar.
Das melhores equipes que aprendem o princípio básico que é passado a todos os funcionários. Podemos resumi-los em 4 letras: Q, S, L e V. Qualidade, serviço, limpeza e justo valor. É o mesmo que dizer, o McDonald's oferece alimento gostoso, de primeira qualidade, num ambiente limpo e agradável.
Em seguida, é a funcionária responsável pela seleção quem cita os benefícios oferecidos pela empresa e garante que o salário pago pelo McDonald's ficaria entre R$ 380 e R$ 400 por mês. Preste atenção.
O salário é por hora, é R$ 2,52 a hora, tá? E essa média de horas que vocês fazem tira mais ou menos os R$ 380, R$ 400 livre por mês.
Só que isso não é verdade, como demonstram os depoimentos destes funcionários.
No Mac, o meu salário foi R$ 350. O máximo que eu ganho é R$ 230, não passa mais que isso.
Eu acho que meu primeiro salário foi R$ 98. Eu fiquei pasmada, meus pais, então...
Já me falaram que foi porque eu sou menor de idade, eu não posso ganhar um salário fixo, um mínimo, entendeu? Não posso ganhar nenhum salário mínimo, mas acho que tipo, se a gente pode trabalhar que nem adulto, a gente também podia receber que nem adulto, né?
A diferença entre o valor prometido pela empresa e o salário real recebido no final do mês acontece por causa da estratégia do McDonald's de pagar apenas pelas horas em que os funcionários estão efetivamente atendendo algum cliente. Se a lanchonete está vazia, os funcionários são levados para a chamada sala de break, apresentada como um ambiente agradável, com TV, computador e vídeo, mas que, na verdade, tem como único objetivo justificar os descontos nos salários. Repare como a funcionária do centro de seleção do McDonald's fica sem saber o que dizer quando é questionada por uma candidata.
A gente tem um amigo que já trabalhou no Mac. E ele, essas salinhas que tem de internet e televisão, ele falou que assim, tinham vezes que chegava lá, sei lá, o horário combinado era 10 horas, só que às vezes ele só começava meio-dia a trabalhar, porque não tinha movimento e tal. Como que isso funciona? Todo o horário que eu tiver lá dentro vai ser conta para...
O horário que você for contratada, você já entra e vai bater seu dedo, vai bater, é pela digital, né? Então você já bate o seu dedo, que é pela sua digital, na hora que você entrar no restaurante. Você já começa a ganhar a partir do momento que você bate o seu dedo. Ele não falou nada a esse respeito?
Não, ele falou que o pessoal lá ficava, reclamava porque acabava trabalhando poucas horas e ganhando menos no final do mês.
Ah, isso é bem difícil, mas não sei.
É por essas e outras que esta garota, depois de vários meses de exploração, não aguentou mais e decidiu pedir as contas.
Meu, é um trabalho muito puxado, dificultoso, humilhante. Sei lá, é uma humilhação. Você trabalhar, receber aquela mixaria.
Uma armadilha.
Ok. É que o vídeo ia mais além e nós resolvemos dar esse espaço que traz ao debate as preocupações dessa audiência pública. E fiz questão e falei muito aqui com o diretor de Relações Governamentais do McDonald's. Insistimos muito para que ele viesse, e que bom que ele veio. Ele falará depois do Calazans para colocar a sua visão, enfim, do vídeo apresentado. Eu considero um vídeo forte, os testemunhos dados são contundentes, e por isso fiz questão de que se ouça também a visão do McDonald's sobre esse tema. Então, continuo com a palavra o Calazans, depois falará o Dr. Pedro Parisi.
Senador Pai, eu pediria permissão à Vossa Excelência, para pedir ao advogado do sindicato, se ele pudesse dizer alguma coisa sobre isso. Pertinente à jornada de trabalho, né, e à marcação de ponto, etc. Mas sem esquecer que nós temos só o restante do tempo, né?
Esse problema é tempo, né? Nós já abrimos o vídeo. O vídeo faz parte do tempo. Agora, se você quiser comentar, nos debate, a gente participa. Ok.
Bom, então eu concluiria dizendo o seguinte. Em primeiro lugar, tem representantes aqui do McDonald's, e eu gostaria de dizer o seguinte, não há nada de pessoal com relação a essas pessoas. Agora, nós também não poderíamos, como sindicato representante dos trabalhadores, deixar de denunciar isso que nós achamos algo retrógrado, e até acreditamos que a administração do McDonald's, na sua origem, nos Estados Unidos, talvez não concorde com isso. E eu imagino até que alguns dos senhores que estão aqui representando o McDonald's desconheçam essa situação. Agora, de fato, é uma gravidade que depõe contra a empresa. E nós estamos dizendo tudo isso entendendo que estamos dando uma contribuição para que aconteça exatamente aquilo que o senhor desembargador, Luiz Alberto Vargas, chamou a atenção. Precisamos, efetivamente, as empresas têm a responsabilidade maior ainda de construir o país. Nós precisamos trabalhar com seriedade, quer dizer, com respeitar a dignidade do trabalhador. Quer dizer, se isso não acontecer, então, nessa marcação, eu participei dos debates relativamente à portaria 1510 e nós dizemos exatamente isso. As empresas que procedem corretamente, elas não têm por que relutar contra a implantação desse sistema. Muito pelo contrário, elas têm que até tomar posição no sentido de exigir que isso aconteça, porque isso aí é que estabelece a concorrência leal, ou seja, isso que combate a concorrência desleal, que é o mal. Então, quem trabalha bem, quem respeita a dignidade das pessoas, sofre as consequências, porque é onerado. É onerado. E então, na concorrência, os seus produtos têm que ser mais caros do que o outro que não cumpre. Quer dizer, isso não é do Estado Democrático de Direito, que foi evocado pelo seu representante aqui da CNI, da empresarial. Então, o Estado Democrático de Direito é um sonho nosso. Mas eu acho que nesse ponto aqui que nós estamos debatendo, o Estado Democrático de Direito exige aquilo que o Ministério do Trabalho está propondo. Eu louvo a posição do Ministério do Trabalho, porque realmente o nosso ministro Lupe está tomando uma posição muito importante, socialmente importante. É preciso que todos nós estejamos dispostos a apoiar isso, em nome de quê? Do Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito é isso. Democracia é a coisa mais linda, é algo sacrossanto. Mas não pressupõe que alguém, por uma sagacidade, leve vantagem sobre outros. Pressupõe que todos trabalhem, que todos tenham lucro, mas que todos tenham o necessário, né, critério, né, saibam lidar com o ser humano como ser humano, respeitando a sua dignidade, na prática de trabalho decente, propiciando ao jovem que estude, como a filosofia do McDonald's é muito bonita, ela foi desvirtuada. O McDonald's se propunha a propiciar uma jornada, é uma meia jornada, digamos assim, mas para que o jovem tivesse a oportunidade de estudar. Isso é muito bonito. Isso, colocado assim, é uma contribuição importante para o país. Só que isso foi desvirtuado. Então, o que nós estamos denunciando é o desvirtuamento e mostrando que isso é pertinente ao que se discute com relação à portaria 1510, porque se trata de marcação de ponto. Agora, é evidente que mesmo a marcação de ponto rigorosa, se não houver seriedade por parte da empresa, também ela vai conseguir fraudar, vai conseguir burlar. Então, se fica o trabalhador, a nossa legislação, nós temos desembargador aqui, o risco da empresa, enquanto o empregado não é aproveitado para trabalhar, mas ele está sob um contrato de trabalho, esse período que ele está à disposição da empresa. Então, como é que se cria lá um ambiente onde vai lá assistir televisão tal, mas mexer em computador tal, mas ao final do mês ele sente essa diferença no seu ganho. E depois o seguinte, ele não pode programar, como disse a ministra do TST, ele não pode programar a sua vida. Então, aqui uma... A gente está falando na marcação de ponto, mas é oportuno para que a gente faça esse apelo às autoridades. Está aqui o senador Paim promovendo esse debate. Isso é de suma importância. Nós conhecemos o senador Paim, sabemos da luta dele exatamente por isso, pelo respeito pelo trabalhador, né? E é isso que eu gostaria de consignar e agradeço. E acho que já estou satisfeito pelo tempo. Muito obrigado.